Prosseguimos agora com a nossa rubrica dedicada aos esforços levados a cabo no continente africano para a implementação da exortação pós-sinodal Africae Munus relativa à questão da paz, justiça e da reconciliação no continente africano. Em destaque hoje o colóquio com o professor Fafali Kudayo, reitor da Universidade Colinas de Boé, que nos faz um balanço sobre o longo processo político de transição da Guiné-Bissau que conduziu às recentes eleições presidenciais e legislativas ganhas pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. A saber se estas eleições vão abrir um novo capítulo no processo de paz e reconciliação em curso desde há vários anos neste país africano.
Na bilanga na ngalosa mosusu masangu na nyakoti na bilanga na ngalosa yo mosusu masangu aingeli anyati kona iso yangai sonite akobo byangaya yo aingeli anyati kona iso yanga poi kola lisusu na byangaya haya Balanda bo baby si atana kimia akozongela beba Africa na embelio.
As eleições mostraram claramente que o povo aspira a uma mudança. Então foram eleições que tentaram virar a página, escrever uma nova página da Guiné-Bissau. Virar a página dos males que se acumularam ao longo de 2 anos de transição, porque o país foi duramente abalado por esses 2 anos de isolamento, mas também de dificuldades de gestão interna de um processo que misturou militares e políticos, legítimos e ilegítimos, ao ponto de tudo ficar confundido. E o posicionamento da população mostra que ela aspira a uma legitimidade e a um poder representativo da opinião. Por isso, a sua votação deu exatamente o poder a quem perdeu o poder em 2012, mas num novo contexto. Não é um retorno à casa, é um novo mandato para uma nova geração de dirigentes que não são oriundos do processo de libertação pela guerra, mas que tem raízes nos anos da independência e que são uma nova cara do país. Bom, isto pode ser um trunfo duravante. O país tem novas caras que legitimam um poder escolhido pelo povo e que deram também no passado provas de alguma eficácia nos domínios em que exerceram responsabilidade. Isto é muito importante para o novo caminho que se abre diante da Guiné-Bissau.
E a seu ver agora, do ponto de vista, digamos assim, das perspectivas da paz, como todos que foram, por exemplo, entrevistados, diziam nós queremos serenidade, queremos paz, que a paz volte. E como alguém que está a trabalhar há tanto tempo para que esta paz finalmente possa regressar, acha que estão criadas condições ou então quais são os próximos obstáculos que têm que ser enfrentados para que finalmente essa paz possa voltar?
É importante o processo que se desenvolve no país nesse momento. Antes da guerra do 7 de junho, o guineense estava acostumado a querer a guerra. A gente dizia, devemos ter uma boa guerra para restabelecer as coisas na normalidade. A gente precisa de uma boa guerra para que as pessoas voltem a respeitar-se. A gente precisa de uma boa guerra para pôr tudo a limpo. E finalmente aconteceu a guerra em 98 e toda a gente pôs a dizer a guerra é terrível. é que a prova foi ministrada que a guerra não serve para nada e que só vale a paz para a felicidade do povo. E desde então, estamos num percurso em que a gente deve sair progressivamente, não só dos discursos do passado, mas também das mentalidades do passado, mentalidades conflituosas, para abraçar novos hábitos mais construtivos de diálogo. Isto é que está em curso. E, felizmente, o discurso sobre a paz ganha cada vez mais ímpeto, cada vez mais adesão, pelo menos nas declarações. E esperamos que essa adesão vai ser concretizada cada vez mais nos comportamentos. Que a situação atual esteja favorável à paz é uma grande questão. Essa questão tem resposta, em primeiro lugar, nas transformações que o país deve sofrer. Transformação, em primeiro lugar, no domínio das forças de defesa e segurança. Porque o país deve fazer reformas naquele domínio que toda a gente considera central para a estabilização do país. E a forma como esta reforma será levada em frente vai condicionar a tranquilização do país e a consolidação da paz. Mas a paz não depende apenas dos militares, depende muito dos cidadãos civis e das reformas que se vão implementar no outro domínio, no domínio da reforma do Estado, que vai solicitar a contribuição de todos os cidadãos e que requer uma paz social para ser efetiva. Isto é capital para criar finalmente as bases do crescimento econômico, que é a condição primária da paz no país. Se a Guiné-Bissau tem ido frequentemente à guerra, é que a Guiné-Bissau sempre fez a experiência de uma grande pobreza e de uma grande desigualdade entre os cidadãos num contexto de escassez de recursos. E para acabar com esse ciclo de pobreza, tensão, guerra, distribuição de pobreza ou distribuição de recursos escassos, é preciso que o país desencadeie um processo de crescimento que vai durar e que vai fazer crescer as riquezas para que a gente deixe de se fazer a guerra para migalhas, mas faça uma luta para conquistar um espaço para fazer crescer a riqueza. São as condições. E dentro desse contexto todo, o diálogo é capital, um diálogo capital para reaproximar os cidadãos, diálogo para tornar as reformas aceitáveis e consensuais, mas também diálogo para acalmar os corações, porque os corações devem falar-se sobre o passado doloroso e esse diálogo sobre o passado doloroso, esse trabalho de memória, vai propiciar uma reaproximação das pessoas, um ambiente para o perdão e, finalmente, um reencontro na reconciliação. É tudo isso que vai fazer a base da paz duradoura no país.
E então, nesse sentido, a vossa associação é uma das que está em primeira linha para isso. Quais são, de agora para diante, os novos projetos, tendo em conta o novo contexto também que saiu para poder incrementar todas essas ideias?
No novo contexto da Guiné-Bissau atualmente, a Voz de Paz pensa em dois grandes eixos estratégicos. A Voz de Paz deveria propiciar o diálogo para a reaproximação dos cidadãos. E para isso, a Voz de Paz está disposta a apoiar qualquer iniciativa, venha ela da sociedade civil ou dos governantes, para fazer falar os corações, para dirimir os conflitos pesados do passado e para facilitar um processo verdadeiro de verdade perdão, justiça e reconciliação. Ou na ordem, a voz de paz está disposta para propiciar um processo de diálogo que irá fazer surgir a verdade sobre o passado, facilitar a justiça, seja ela uma justiça que vai castigar ou que vai ser transicional, aceitando de desculpar as pessoas porque aceitaram de reconhecer as suas culpas. Um diálogo que vai facilitar o perdão e vai evitar todas as condições para uma reconciliação verdadeira e durável. Isso é o primeiro eixo do trabalho da Voz de Paz. O segundo eixo é um eixo de consolidação da cidadania. O país perdeu muito da sua substância em termos de cidadania. Muitos anos de desmando, muitos anos de guerras, muitos anos de declínio da educação, muitos anos de desfinhamento, de enfraquecimento e de desbaratamento do Estado fizeram com que a cidadania minguou. Ora, nenhum país pode progredir sem ter cidadãos responsáveis, conscientes do bem comum. E a Voz de Paz conta trabalhar sobre esse eixo de consolidação da cidadania. Uma cidadania responsável, em que toda a gente vai assumir o seu papel. Uma cidadania que vai incluir e não excluir. Uma cidadania não só interna à Guiné-Bissau, mas também uma cidadania que vai propiciar a integração regional, dando cada vez mais um espaço alargado à própria noção de cidadania. É sobre estes dois eixos, portanto, de reconciliação e de cidadania, que a Voz de Paz poderia dar uma contribuição.
Chamas por mim, tenho um recado pra ti, agora vais ter que me ouvir. O frio em terras de fora arrepia mais com a notícia. Visitar-vos chegou a hora, ai, mas sem malícia.